Vamos então olhar aqui com pinças para os temas do dia. Temos fisco e impostos, mas é também incontornável voltarmos a olhar para a polémica em torno da vacina da AstraZeneca. Bom dia a todos. Miguel Santos Carrapatoso, se queres abrir as hostilidades?
Bom dia, Carla. Bom dia
Bom
a
dia.
todos. De facto, posso abrir as hostilidades, embora não seja sequer um tema muito feliz, porque andamos nisto já há várias semanas. Há um par de semanas estávamos a discutir a confusão entre suspender a AstraZeneca ou fazer uma pausa temporária, aqui mesmo em Portugal. Tivemos recentemente as decisões da EMA e da Organização Mundial de Saúde, e Portugal, depois de ter apelado a uma operação conjunta e a uma coordenação dos vários Estados-membros da União Europeia, voltou a decidir de forma unilateral e a decidir e a decretar que a vacina AstraZeneca só seja administrada para pessoas acima dos 60 anos. Não se consegue perceber, não se consegue perceber como é que se comunica uma coisa desta gravidade nos termos e na forma como foi comunicada. Não se consegue perceber exatamente que base científica conduziu a esta decisão. Os números falam por si, creio eu. Há 4 casos de trombose por milhão de pessoa vacinada. No Reino Unido, que usou largamente esta vacina, há 19 mortes entre 20 milhões. E, no entanto, o pânico foi lançado de tal forma que já temos, e há várias notícias nesse sentido, vários grupos de pessoas que não querem ser vacinadas porque têm medo de ser vacinadas com a vacina AstraZeneca. E, mais uma vez, a comunicação é chave e a comunicação tem sido um desastre, em torno desta vacina, não só em torno desta vacina, mas em particular em torno desta vacina. E a sensação que passa é que, de facto, quem tem decidido está a decidir movido pelo pânico. E quando essa percepção existe, mesmo que seja injusta esta observação que eu estou a fazer, é essa percepção que existe. E quando assim é, torna-se muito difícil conseguir encontrar um racional e conseguir justificar ou encontrar uma justificação para estas decisões que estão a ser tomadas, com o agravante que é um assunto, de facto, nós estamos atrasadíssimos no plano de vacinação e, aparentemente, não está a ser feito nada para que as pessoas possam se sentir tranquilas em relação ao processo de vacinação e à
Miguel,
segurança que
nesse sentido
estas.
da tranquilidade,
Claro.
não é atendível que se estabeleça aqui uma faixa etária, dando essa sensação de segurança de que pelo menos essas pessoas não correm o risco de ter a vacina, só no sentido de acalmar a população, exatamente por aquilo que estavas a dizer.
Eu não vou, obviamente, discutir a questão técnica, científica, desta decisão. Eu vou discutir a forma como ela é comunicada,
Sim.
porque é só isso que eu consigo, perceber e comentar. E a forma como foi comunicada é desastrosa, porque, de facto, há 2 semanas estávamos a dizer, melhor, tivemos dois momentos. Um primeiro momento em que a vacina foi suspensa, um momento seguinte em que a vacina era completamente segura. E 2 semanas depois estamos a discutir precisamente o contrário, que a vacina vai ser suspensa para uma determinada faixa etária. É evidente que as pessoas não se podem sentir tranquilas, porque ninguém percebe, mesmo pessoas informadas como nós, que estamos habituados a ler sobre o tema e a procurar saber sobre o tema, temos dúvidas e temos receios fundados. Quanto mais exigir a uma pessoa que vai vendo as notícias pelas televisões, um bocadinho pela onda mediática, e é confrontado sistematicamente com estes avanços, com estes recuos, com essas hesitações. É impossível que alguém se possa sentir confiante num tema que é de uma absoluta sensibilidade e que exigia muito mais responsabilidade a quem tem de decidir e, sobretudo, a quem tem de comunicar estas decisões. Recordo que a ministra Marta Temida, ainda esta semana, pediu aos Estados-membros que tomassem uma decisão articulada. Foi a Ministra da Saúde que presidiu essa reunião. Desde essa reunião até agora, tivemos vários países a decidirem de forma unilateral, incluindo Portugal. Não se consegue perceber, honestamente. Não, e é impossível exigir mais às pessoas, porque, de facto, quando nem nós conseguimos ter justificações válidas, nem nós, na qualidade de pessoas que vão procurando informação e vão procurando explicar a informação. Quando nem nós conseguimos explicar ou fazer um quadro mais ou menos estável da informação que vai circulando, quanto mais as pessoas que não têm a obrigação de estar ligadas todos os dias às notícias vão saindo, não é?
E com isto tudo, Miguel, consegues pessoalizar isto em alguém a quem possas dar nota?
Sendo injusta esta pessoalização, eu tenho que pessoalizar na figura de Graça Freitas. Uhum. De facto, tem sido um desastre a comunicação em torno não só da pandemia, como neste caso em particular da vacina, e portanto tenho de dar um zero a Graça Freitas.
Um zero para a Diretora-Geral de Saúde pela forma como está a comunicar esta crise, este abalo na confiança da AstraZeneca. Paulo, ontem este já era o teu tema. Como é que vês a evolução?
É o nosso tema há semanas, e esse é um dos problemas que o Miguel acaba de sublinhar. Eu subscrevo aquilo que o Miguel disse. De facto, olha-se para isto e não se entende como é que se mantém durante semanas a fio esta inconsistência nas posições dos vários países. Só gera, obviamente, mais confusão e mais desconfiança na população, como está à vista já. E, portanto, isto já não há uma boa solução para isto. Mas eu queria, mantendo o tema da vacinação, desviar-me um pouco para o lado, deixar as grandes questões da vacinação que Miguel Santos Capatoso aqui trouxe e que se mantém, e entrar aqui na nossa gestão mais paroquial, se quisermos, do processo, porque independentemente das vacinas que estão disponíveis, se as temos, se não as temos, se são mais ou menos seguras, nós conseguimos sempre tornar as coisas ainda muito piores que por cá. E, portanto, eu vou-me focar aqui, partindo de uma notícia do Observador, de ontem ao fim de dia, na vacinação dos presidentes de Câmara em Portugal. Ora bem, houve um despacho do Governo que decidiu que eles eram um grupo prioritário há 2 meses e meio, números redondos. São 308, nós sabemos quem são todos, podemos ter uma lista no Excel com o nome de cada um dos 308 presidentes de Câmara, sabemos onde eles trabalham, cada um deles. É muito fácil chegar ao contacto com cada um deles. Esta era uma tarefa com um pouco de método, diríamos, leia-se uma lista e um telefone, por exemplo, não é? Bem, a lista até podia estar no computador, coisa mais complexa, num Excel ou num Google Doc partilhado, por exemplo, não é? E com o mínimo de profissionalismo, não era a partir de uma tarefa difícil vaciná-los a todos. Não é sequer preciso saber coisas complexas como, por exemplo, saber ou aplicar o teorema de Pitágoras e esse tipo de coisas. Bom, mas até isto falhou. Força-tarefa, Sara?
Força-tarefa.
Força-tarefa. A força-tarefa.
E o teorema de Pitágoras não é assim tão difícil.
Aquele da hipotenusa e do quadrado dos catetos.
Claro. Hipotenusa quadrada é igual à soma do quadrado dos catetos.
Pronto,
muito bem, muito bem.
Vocês estavam habilitadíssimos a vacinar os 308 presidentes de Câmara, não é? A força-tarefa diz que delegou o assunto, quando saiu o despacho do Governo, nas administrações regionais de saúde, que por sua vez deviam atribuir a tarefa aos centros de saúde, o que se percebe, porque é uma tarefa, são 308 pessoas, mas cada uma, curiosamente, está num concelho diferente das outras, não é? E, portanto, estão espalhadas no alto sul do país. E, portanto, seria uma tarefa para os centros de saúde. Olha, vacinem o vosso presidente de Câmara, basicamente. Façam o favor de fazer isso. Parecia simples, não é? Mas não, esqueçam. Neil Armstrong já pisou a Lua há 50 anos, mas nós continuamos com dificuldade em dar uma vacina a 308 presidente de Câmara. A força-tarefa, liderada pelo vice-almirante Gouveia Melo, diz que não sabia sequer que havia presidentes de Câmara que estavam por vacinar, ficou surpreendido com as informações que o Observador lhe deu, porque começou por dizer que neste momento, e se todos os autarcas que aceitaram ser vacinados terão sido inoculados com pelo menos uma dose, não é verdade, porque 3 exemplos entre os vários estão na notícia. Fernando Medina de Lisboa, Manuel Machado de Coimbra ou Carlos Chaves Monteiro da Guarda não foram ainda contactados nem pela Força-Tarefa, nem pela Administração Regional de Saúde da sua área, nem pelo Centro de Saúde, para levarem a vacina, e eram prioritários. E, portanto, estamos nisto. É tudo muito bonito nos discursos, fazemos tudo e mais alguma coisa, está tudo a funcionar perfeitamente. Depois vai-se ao concreto e é isto. Em 2 meses e meio, Portugal não conseguiu vacinar 308 presidentes de Câmara que o Governo, na altura, decidiu que eram prioritários para as vacinas. Quem é que está aqui em causa?
Quem é que liga este tema?
É Marta Temido, isso. Porque é ela que de alguma forma tutela a força-tarefa, que se calhar tem muita força, mas a tarefa não está a ser bem executada, e é ela também que obviamente coordena em último plano e tutela as administrações regionais de saúde e os centros de saúde. Dou-lhe aqui um 5, enfim, isto já também não estar a bater aqui em pessoas que têm tido tão má prestação em alguns pontos concretos deste processo, também já custa de alguma maneira.
Mas pensa que ontem deste positiva à Ministra da
Saúde. Ontem dei positiva precisamente por este toque-rebate na União Europeia, que ela horas depois veio também violar de alguma maneira, tomando uma decisão unilateral, mas não interessa. Hoje é outro dia, não conseguimos vacinar o Presidente de Câmara. Marta Temido, 5.
Um 5 para Marta Temido. Será, Sara, que trazes um vencedor? Até agora têm sido só negativas.
Aqui na vacinação, não posso trazer. Eu não estou de todo de acordo com a perspectiva do Miguel sobre a questão da AstraZeneca. Sim, eu concordo que há aqui um problema de comunicação. Aliás, falamos sobre isso ontem, reconhecendo que é um problema muito difícil de resolver. Eu já não sei muito bem como é que é possível recuperar a confiança na vacina, não sei sinceramente, mas alguma coisa tem de ser feita nesse sentido. Agora, não vejo, eu já estive de acordo com a suspensão ou com a pausa ou com a interrupção temporária, como quiserem, na altura em que ela foi determinada. Estou de acordo agora com, não com a decisão especificamente, porque não é a minha área, não sou um técnico, não sei se deviam ser 60 ou 55 ou 30 anos, mas com uma decisão de limitar de alguma forma, e também não acho que seja uma coisa tirada do ar, porque já se percebeu que, além desta vacina provocar coágulos e que esses efeitos são considerados marginais, em número muito reduzido e, portanto, aceitáveis para uma vacina, há uma maior incidência nas pessoas mais jovens e, portanto, limitar às pessoas mais jovens não foi um capricho. Nasce precisamente dos dados que vão surgindo à medida que a vacinação vai avançando. Portanto, eu não estou todo nada contra essa decisão. Agora, em relação a esta questão que o Paulo levantou, Eu acho que não há mínima explicação. Quando se determinou isto, o observador ligou para os presidentes de Câmara a perguntar o que é que iam fazer, se iam contactar alguém, se já tinham sido contactados, e todos eles nos disseram, aqueles com quem falámos, não faziam a menor ideia do que é que deviam fazer, e na altura o coordenador da vacinação era ainda Francisco Ramos, e respondeu-nos, bom, vão ter que ir com as outras pessoas no centro de saúde. Não havia nenhum plano preparado para especificamente lidar com a questão dos presidentes de Câmara. Nós fizemos uma notícia sobre isso, a coordenação da Task Force mudou entretanto, e aparentemente não mudou mais nada, porque manteve-se esta ideia de acabarão por ir com as outras pessoas. O problema que temos visto a acontecer com as vacinas, em muitos casos, parece-me o típico problema de alguém fará. E quando alguém tem de fazer alguma coisa, ninguém acaba por fazer, porque toda a gente acha que alguém a está a fazer. As ARS não fizeram, os centros de saúde não fizeram, a Task Force achou que estavam a fazer e os presidentes de Câmara ficaram à espera de receber um contacto. E acabámos assim. Acontece para 308, não sei se vai acontecer para outros grupos maiores e que eventualmente tenham maior risco, mas é uma coisa que de facto não fica nada bem e, portanto, a minha nota também não tem de ser positiva, não pode ser positiva, mas aqui eu confesso que dou um 8 à Task Force, porque também não pode responder isto de terão sido vacinados. Não terão sido vacinados. Primeiro é preciso perceber se de facto as coisas estão a acontecer, não basta dar ordens e regras para o terreno, é preciso perceber se as coisas estão de facto a acontecer, e nisso seguramente a Task Force falhou.
E Sara, se é assim, com um grupo tão bem definido e que...
Pois,
e
que precisamente, nós... imagina o maior e mais difícil de...
Exato, os outros grupos prioritários, de anónimos, que são as dezenas de milhares, centenas de milhares, ou etários, ou pessoas que têm algum tipo de doença, o que é que não se estará a passar de falhas aí? Quantas pessoas não deviam já ter sido contactadas e vacinadas e não foram? E, portanto, a partir daqui nós podemos desconfiar de tudo, de todo o processo. Oh,
Paulo, nós aqui há umas semanas demos uma notícia de que, por uma falha na interpretação das normas, houve centros de saúde a chamar pessoas com apneia do sono para serem vacinadas, quando a apneia do sono, na ideia de quem decidiu os grupos prioritários, não devia estar entre as prioridades. E quando finalmente saiu uma correção a essa norma em que vinha a especificação de que a apneia do sono não estava, já havia uma série de pessoas que ou já tinham sido vacinadas por terem a apneia do sono, ou então já tinham sido chamadas e os centros de saúde acharam desagradável já ter chamado alguém para ser vacinado e agora dizer afinal o senhor não tem direito. E então há uma série de pessoas que foram vacinadas sem terem essa prioridade, coitadas, foram chamadas, fizeram aquilo, e porque a norma não era clara, porque os centros de saúde a interpretaram mal, por mil razões. Perguntámos à Task Force quantas pessoas foram vacinadas por terem a apneia do sono. Não há uma resposta para isto.
Não sabem?
E as coisas vão acontecendo assim, não é? Um centro de saúde, nós também já vimos, os hospitais, houve hospitais que acharam que vacinar todas as pessoas prioritárias era vacinar todas as pessoas que trabalham nos seus hospitais, houve hospitais que acharam que não, que era só as pessoas diretamente envolvidas. Nós perguntamos repetidamente, afinal, quem é que tem que ser vacinado no hospital? Não há nunca uma resposta clara e pronto, e vamos andando. Temos ontem, terminamos aquela conferência de imprensa com o coordenador da Task Force a dizer, temos quase 6% da população portuguesa que já levou pelo menos uma vacina, chegamos aos 2 milhões de inoculações. Mas isso não é bom. Nós não estamos, nós podemos até dizer, mas estamos em média com a União Europeia. Continua a não ser bom. É só 6% da população. Estas coisas estão a acontecer e não estão a acontecer como devia.
Bom, vamos mudar de assunto. Já Manuel Fernandes, quem é o teu vencedor?
Bem, olha, o meu vencedor, enfim, nós, para variar, não é vencedor, é também um perdedor. Eu acho que o perdedor é o nosso sistema de justiça, que chega hoje a um dia decisivo e chega em mau estado, que é o dia em que vamos saber a pronúncia do caso Sócrates. Eu não vou falar sobre aquilo, que não sei o que é que vai ser a decisão, mas vou apenas notar o seguinte. Pelo aquilo que sabemos, nós tínhamos um processo, uma acusação que já tinha, salvo erro, 4 mil páginas, e vamos ter uma decisão instrutória de 6 mil páginas. Isto é absolutamente absurdo. Isto não faz nenhum sentido. O que é que isto significa? Isto significa que na instrução se produziu uma espécie de julgamento, quando não é esse, não devia ser esse o objetivo da instrução. Obviamente não é a única vez que isto, não é só com este caso que isto acontece. Isto é produto de um vício do sistema, portanto, há uma tentação de usar a fase de instrução. O que é a fase de instrução? A fase de instrução, basicamente, é um juiz que deve verificar se a acusação do Ministério Público tem, por assim dizer, base suficiente para quando chegar a julgamento, o julgamento servir para alguma coisa, digamos assim, não ser uma perda de tempo. E, portanto, não é ver se está certa ou está errada, não é? Portanto, é apenas ver se há ali base suficiente para o julgamento. Não é verificar se está tudo bem. Ora, a instrução não é um pré-julgamento. E a instrução tem sido transformada num pré-julgamento, então com o Ivo Rosa tem sido um descambar absoluto. Portanto, e isso faz com que hoje muitos portugueses vão olhar para esta decisão como sendo já uma decisão de um julgamento. Isto vai atrasar todo o processo, porque depois vamos ir para a relação onde vai haver novamente uma espécie de julgamento e, portanto, e depois, novamente a seguir, vamos ir realmente para o primeiro julgamento a sério, que vai ocorrer passados mais de 10 anos
de uma sentença e depois da prisão, com os recursos.
Da prisão, né? Quer dizer, daquilo que aconteceu, da famosa prisão de José Sócrates, foi o evento mais, digamos, mais mediático, mais notório de todo este processo. Portanto, eu acho que nós não podemos continuar a conviver com este estado de coisas e achar que isto é normal e a não fazer nada e a deixar que com isto, que sobretudo beneficia os que têm melhores advogados para fazer prolongar estes processos, porque isto não é, em parte culpa dos juízes que alimentam isto, e neste caso concreto deste juiz que chamou toda a gente, e testemunhas e testemunhas e testemunhas e por aí adiante, mas também dos advogados que são bem pagos e que são bem pagos para isto e, portanto, beneficia quem pode pagar bons advogados. Isto torna a justiça não mais justa, mas mais desigual, portanto, logo mais injusta. E, portanto, desse ponto de vista, eu dou ao sistema judicial português que não é mais justo, é mais injusto por causa disto, não dá mais garantias aos arguidos, dá menos garantias aos arguidos que não têm, de facto, reais formas de se defender. Portanto, dou um 4 e já estou a ser generoso.
E estás a ser generoso com este 4 ao sistema judicial português. Sara, muito rapidamente, até porque.
Ao sistema de justiça, digamos,
ao sistema de justiça. Sara, rapidamente, temos ainda um novinho com outro assunto. Tens acompanhado este processo marquês há muitos, muitos anos. Ele vem expor estas fragilidades da justiça em Portugal?
Sim, eu vou ser telegráfica. Eu não vejo como é possível fazer justiça em processos que demoram tanto tempo. Este processo começou no dia 19 de julho de 2013, há quase 8 anos, e ainda estamos a decidir se vai a julgamento. São processos com milhares de páginas, demoram muito tempo. O Luís Rosa fez as contas e a melhor perspectiva é que, se tudo correr bem, este processo transita em julgado em 2036. Serão mais de 20 anos depois do início do processo e mais de 30 anos depois dos factos que alegadamente foram praticados pelos arguidos. Eu não creio que seja possível fazer justiça tanto tempo depois, admitindo, como tem de se admitir, que haja inocentes entre aquelas pessoas. Não acho que seja aceitável que se mantenha as pessoas dentro de um processo durante tanto tempo sem haver uma clarificação sobre uma decisão. E nestas alturas vêm sempre figuras e partidos dizer que é preciso acabar com os megaprocessos e é preciso fazer isto e aquilo, e depois nada, absolutamente nada acontece. Foi assim com o BPN, foi assim com o Face Oculta. O Face Oculta ainda está em recurso. Nós temos processos que começaram a ser investigados em 2011 que ainda nem sequer têm a acusação. Há mais de 10 anos. E, portanto, a Operação Marquês terminará como terminar, mas para mim já está a perder, já não fará justiça de maneira nenhuma por causa do tempo que já passou. Eu tenho de dar um 6, não está a funcionar, preciso fazer alguma coisa rapidamente.
Mais uma negativa. Nuno Vinha, disseste que vinhas falar de impostos e claro, ficaste para o fim.
Não, mas Carla, mas eu por acaso queria só dar um toque neste tema.
Muito
número
bem.
Número um, deu-me vontade de rir quando o Zé Manel disse que há uma fase instrutória que é para evitar perdas de tempo, por acaso, só perdas de tempo depois no julgamento, para evitar que o julgamento seja uma perda de tempo, isso dá um bocadinho de vontade de rir. Mas não posso concordar quando ele diz que os advogados também são culpados disto. Os advogados fazem aquilo que está ao seu alcance, dentro dos limites da lei, para proteger os seus clientes. E, portanto, se a lei não permite isto, então os legisladores têm que alterar ou têm que mudar qualquer coisa nisto para que os advogados não possam, dentro dos limites da lei, defender os clientes desta maneira. Agora, enquanto a lei permitir, acho que o devem fazer, pelo menos é a minha visão sobre isso, devem fazer, são táticas, sim, mas são permitidas, se são permitidas por lei, acho que devem ser é um direito que as pessoas têm. Em relação ao tema de impostos, enfim, eu vim a trazer uma nota positiva para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Mendonça Mendes, por causa dos reembolsos mais rápidos do IRS este ano. Vão ser começados a ser reembolsados no final da próxima semana, o que é, de facto, mais rápido. Mas queria só salientar uma outra coisa que, entretanto, surgiu hoje, é que hoje foi noticiado, foi o Público que noticiou isso, que o antigo diretor de finanças do Porto, tornado muito famoso pela polémica, pelaquela polémica ação sobre rodas, em que foram parados milhares de foram fiscalizadas milhares de matrículas numa rotunda em Valongo, vai ser reconduzido como diretor de finanças em Coimbra. E, portanto, eu só queria recordar aqui uma frase do Mendonça Mendes esta semana, que é: o objetivo da administração fiscal não é o de cobrar coimas. O objetivo das coimas é dissuadir o incumprimento. O objetivo das coimas não é serem cobradas, o objetivo das coimas é contribuir para o cumprimento atempado. E aqui o que se passa é o seguinte: há um diretor de finanças do Porto que em maio de 2019 manda parar milhares de carros numa rotunda, fiscalizou milhares de matrículas numa rotunda para tentar apreender carros que tinham sido alvo de penhora. Isto é 3 meses ou 4 de começar a campanha das legislativas de 2019, é bem importante também nós nos lembrarmos disso. A operação foi imediatamente parada pelo próprio Mendonça Mendes, que considerou aquilo desproporcional. O ministro Mário Centeno considerou aquilo desproporcional. O senhor foi afastado de funções, esteve na unidade de grandes contribuintes durante um tempo, e agora candidatou-se e vai dirigir as operações em Coimbra. E é o próprio Mendonça Mendes que, obviamente, tem responsabilidade neste caso e que também é a pessoa que aceita este nome, depois de ter sido também recomendado pela própria diretora da Inspetora-Geral da Autoridade Tributária. Portanto, às vezes é preciso passar um bocadinho das palavras aos atos, e se o objetivo não é ir atrás das coimas, então as pessoas que têm este género de atitudes também não deveriam estar a conduzir estas operações. Eu devo também só recordar que este homem da antiga diretora de Finanças do Porto, foi mais ou menos responsabilizado por isso, porque toda a hierarquia acima se distanciou da coisa, disseram que não sabiam da operação, que ninguém sabia o que estava a ocorrer, mas de facto é preciso passar das palavras aos atos, e isto não abana muito a favor do Mendonça Mendes. Eu dou-lhe um 9.
Um 9 para Mendonça Mendes, ainda assim a nota mais alta desta manhã do Ivensor. Foram muito exigentes os nossos comentadores.
Os reembolsos vão ser feitos mais rapidamente, atenção.
É só por isso. Vão para o fim de semana e regressem mais generosos na segunda-feira. Até lá.